Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista, onde abordamos a temática espiritual de uma forma universalista, unindo os antigos conhecimentos do Oriente com os modernos conhecimentos do Ocidente, numa síntese inteligente, universalista e criativa, mesclada aos temas que nós falamos aqui: as saídas do corpo, os chakras, a aura, as questões da imortalidade da consciência e isto que nós chamamos de espiritualidade, que, como vocês sabem, não é um lugar onde você vai, não é uma doutrina X ou Y, oriental ou ocidental, antiga ou moderna. Não. Espiritualidade é consciência. São os valores que você carrega dentro de você mesmo. E, é claro, um ser humano tem um conjunto de qualidades latentes que ele vai desenvolvendo e, ao mesmo tempo, mesclada, uma série de defeitos que todos nós temos. Então, navegamos dentro de nós mesmos entre as qualidades e o potencial criativo que todos nós temos e, ao mesmo tempo, nossos defeitos, nossas imperfeições e bloqueios que travam o nosso potencial. À medida que nós vamos progredindo, ampliando novos horizontes, melhorando a qualidade da lucidez e da nossa manifestação, lentamente, gradativamente, dia a dia, a nossa lucidez vai aumentando e os defeitos vão diminuindo. E isso não é da noite para o dia para nenhum de nós e nunca foi na jornada de nenhum ser humano um crescimento abrupto que não tenha uma antecedência. Causa gera efeito. Isso é uma lei da natureza, não é uma coisa doutrinária. Então, cada causa tem o seu efeito correspondente. Cada ação gera sua ação. Isso é da natureza. Então, naturalmente, que quando um ser chega na culminância do desenvolvimento espiritual, que é o que os antigos hindus chamavam de Buddhi, que é uma palavra que vem do sânscrito antigo, significando iluminação ou inteligência pura, quando alguém alcança tal condição, ela eleva a si mesma de tal nível que ela dá um upgrade nela mesma, né? Uma expansão de consciência que ao longo da história ganhou tantos nomes diferentes, um estado de consciência cósmica, né? Um estado oceânico do ser, ou Buddhi em sânscrito, e quem alcança a condição de Buddhi torna-se um Buda. E em 500 antes de Cristo, o príncipe Siddhartha Gautama, que havia renunciado à nobreza e à vida no palácio e se dedicou à meditação, alcançou o estado de Buddhi e passaram a chamá-lo de Buda, que não é um nome, mas uma condição, um título que se dá a alguém que alcançou o estado de Buddhi, que é a iluminação. Por isso é muito comum chamarem o Buda de o iluminado ou aquele que despertou. E o ensinamento do Buda é muito legal nisso, porque a mensagem que ele trouxe para a humanidade foi a seguinte: existe um pequeno Buda dentro de cada coração, adormecido, preso a uma teia de ilusões, que é o que o hindu antigo chamaria de Maya. Então é preciso despertar do sono de Maya, vamos chamar assim, o sono da ilusão. Então esse despertamento consciencial, que é gradativo, o próprio Siddhartha Gautama, ele passou por isso não somente quando ele foi o Siddhartha Gautama, mas em vidas anteriores. Não há como uma pessoa chegar e alcançar esse estado de iluminação abruptamente, embora hoje na internet muitos autores diferentes venham falando de salto quântico da consciência, só que você olha para os próprios autores e eles mesmos não deram salto quântico nenhum. Na natureza, não há salto evolutivo. Existe esforço, trabalho. Agora, é claro, muitas vezes uma pessoa está tão travada, tão bloqueada, que diante de um novo conhecimento, a consciência dela se expande. Há um renascimento. Mas daí é imaginar que isso é iluminação e de que ela estaria livre da roda reencarnatória, vai uma grande distância. E tem muita gente fantasiando isso. É muito comum muita gente falar: nós estamos presos aqui na roda de samsara, a roda reencarnatória aqui na Terra, e a gente precisa se livrar disso. É óbvio, todo aluno que está dentro da sala de aula almeja passar de ano. O aluno que está no primeiro ano quer passar para o segundo, o do segundo ano quer passar para o terceiro e daí por diante. Então nós estamos num planeta pequenininho diante do infinito, e se considerarmos o universo como uma escola infinita e planeta como sala de aula, corpo é uniforme de uma série que você está vivendo. A Terra é uma pequena sala de aula e aprendizado e provas dentro da escola universal, que é o infinito. Então, aqui neste planeta, o uniforme é o corpo humano. Então, para descer aqui, precisa vir com o uniforme, enquanto espíritos que nós somos, ou consciências espirituais, somos oriundos das estrelas, mas estamos aportados no corpo, em mais uma vida na Terra. Isso tem um significado. Não é só descer aqui aleatório, comer, beber, dormir, reproduzir e morrer, sem pensar. A gente também desceu aqui para criar, realizar, e é claro que tendo uma antecedência, porque nenhum de nós nasceu com o corpo, nós já estávamos vivos como consciências espirituais que sempre fomos. Então um dia entramos no corpo humano dentro do útero de uma mulher em algum dos estágios de desenvolvimento do corpinho ali dentro. Nós já existíamos antes, então nós não nascemos, existíamos, entramos no corpo. O corpo nasce com a gente dentro, crescemos e um dia vamos embora. Então, o espírito não nasce e nem morre. Ele entra e sai dos corpos que são perecíveis ao longo da jornada. Mas o espírito é imperecível, é o princípio espiritual. Nada pode feri-lo, é o eterno, que não nasce nem morre. Entra e sai, somos nós. Na verdade, só que aqui, encaixados na matéria, dentro da prova do esquecimento que nós temos do passado e vivendo as pressões do dia a dia, há uma tendência a esquecer da origem e cair dentro da malha de ilusão que é a vida aqui na Terra, a roda de samsara, saindo, mas depois tendo que voltar ao longo do tempo, saindo, entrando de novo, numa verdadeira prisão de necessidade de estar toda hora aqui aprendendo algo. Como é que se quebra essa prisão? Trabalhando em si mesmo, melhorando, crescendo, vencendo a si mesmo. Como conhecemos as leis herméticas e o semelhante atrai o semelhante a nível espiritual, à medida que nós formos nos desenvolvendo, o universo nos atrairá para uma outra escola que não seja a Terra. Talvez uma sala de aula, né? Desculpe, escola é o universo, uma outra sala. Uma sala de aula mais estável, mais sutil, numa outra condição. Todo aluno almeja isso, passar. Agora, do jeito que as pessoas falam disso, principalmente na internet, parece que nós estamos numa punição, descemos só para sofrer ou para pagar karma. Não é assim. Nós estamos aqui para aprender e criar também. E nós que estudamos a parte espiritual, temos um recurso enorme, que é a própria espiritualidade. O que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente vai fazendo, lutando dentro de nós mesmos. E sempre se lembrem, o fato de estudarmos temas elevados não significa que nós já sejamos elevados. Significa que estamos tentando, através do estudo espiritual, melhorar nossa própria consciência. Entre os valores que estudamos e o que nós somos, há um hiato, uma diferença grande, que vai sendo preenchida com o passar do tempo, do esforço e do estudo de cada um. Então, cada um que está estudando a temática espiritual está trabalhando na própria libertação da consciência para passar para um nível melhor, mas não por fuga, porque qualquer um consciente da espiritualidade sabe que mesmo na matéria não deixamos de ser espíritos e mesmo através do corpo agimos como espíritos que somos, pensando e sentindo. Pensamento e sentimento não fazem parte do corpo, vem com a gente, fazem parte da nossa consciência. Nenhum corpo sem a gente dentro pensa ou sente, é apenas um invólucro físico. Estando dentro do corpo, nós pensamos e sentimos através do corpo. Então tem um espírito que somos nós, pensando, sentindo e agindo através do corpo. Tudo isso também é espiritual, porque nós somos os espíritos na carne, mesmo no plano material. Então, vamos trabalhar para alcançar um nível melhor, para que eventualmente possamos ser atraídos por uma escola mais calma, mais tranquila ou melhor, uma sala de aula mais tranquila na enorme escola que é o universo. Mas não por fuga, não por negação da vida. É muito importante estarmos aqui, senão um poder maior não nos teria colocado aqui. E muita gente fala, isso aqui é uma prisão, tem que se libertar. A verdadeira prisão não é o corpo, é a mente. Porque coloca um espírito evoluído dentro do corpo, ele só faz coisa legal e não está na prisão. A mente dele é livre. Agora, coloca um de nós, muito relativo, ainda com tanta coisa a aprender, a gente acaba transformando a nossa manifestação numa prisão. Aí a gente desencarna e um poder maior fala, volta que você não está completo. Você vai voltar? Não é por punição. Simplesmente o aluno não tem como avançar para outra série, para uma outra sala, enquanto ele não tiver trabalhado bem aquela série no ano letivo da vida dela que ela está. Então, não é com negação da vida que a gente vai se livrar da roda reencarnatória. Tem gente que fala assim, olha, temos que voltar para o planeta de origem. Pessoal, nenhum de vocês é de planeta algum, nem da Terra. O lugar da gente é dentro da nossa própria consciência. Somos viajantes siderais, já viajamos por vários orbes. Nenhum desses orbes é a nossa casa. Nossa casa é o infinito, e esse infinito é sentido na câmara secreta do coração. Como é que isso pode ser um mistério para quem está estudando a parte espiritual? Porque eu tenho visto muitas pessoas falando desses temas por fuga, negando a vida na Terra. Eu não consigo entender isso. Porque o lance não é estar na Terra ou fora dela, é como é que você está dentro de você mesmo. Como é que é o ditado popular? Não é o que acontece, né? Não é o que acontece com você que faz as coisas como são. É o que você faz com as coisas como elas são. Não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece. Isso é consciência. Então, o seu verdadeiro lugar é em você mesmo. Faça o melhor que você puder dia a dia. Tem defeito, igual a mim e a todos vocês. Melhora a qualidade dia a dia. Não vai ter salto quântico nenhum para você, não. Porque todos os que estão falando de salto quântico, sem exceção que eu tenho visto, não deram salto quântico nenhum. Primeiro, nego a realidade da Terra, nego a necessidade da gente estar aqui. Como que essas pessoas deram um salto se elas estão negando algo da natureza? Eu tenho um corpo no momento, vocês têm. Isso é da natureza. Não significa que nenhum senhor do karma me prendeu aqui. Eu estou preso aqui na matéria porque eu sou incompetente para expandir minha consciência e melhorar a mim mesmo. Quando eu fizer isso, o universo vai me atrair para uma outra sala melhor no universo. Não é com discurso barato na internet que a gente vai quebrar o padrão de ilusão. Então, trabalha dia a dia. Caiu, levanta de novo. Caiu, levanta de novo. É assim. Não há outra alternativa. É só a gente olhar a história. Quantos grandes mestres ao longo da história ralaram demais. Nenhum deles teve facilidade. Nós também não vamos ter. Então, faz o melhor que você puder para vencer a si mesmo. Vai melhorando gradativamente. Combate em você pensamentos negativos, valoriza a chance de você estar aqui na Terra e a grande chance principal de estar trabalhando com a parte espiritual dentro de você mesmo, porque isso areja sua mente, o seu coração e permite atravessar a encarnação com uma outra maneira de ser, uma maneira mais produtiva, mais consciente, que lá na frente vai gerar um processo, né, que vai levar você a climas melhores. Não porque estão falando disso na internet, não porque tem algum senhor do karma te prendendo, nada disso. Semelhante atrai semelhante. Eventualmente, nós todos vamos passar para uma outra condição. Mas não é por calendário humano, não é porque religião alguma falou nisso, não é porque algum médium, profeta, guru falou nada disso. Simplesmente estado de consciência. É isso que se chama espiritualidade. Não é doutrina, não é discurso quântico, não é tentativa de fugir da vida, não. É encarar de frente, principalmente por dentro da gente mesmo, a nós mesmos. É o velho ditado, vencer a si mesmo. Estamos aqui para isso. E é uma honra estar aqui. E enquanto precisar, vamos estar aqui, seja nessa vida ou em outra, e eventualmente em outro lugar. O importante, tome consciência do que você veio fazer. Desperta a sua consciência. Mas faça isso por discernimento, por sentimento legal. Não porque alguém falou que você tem que sair da Matrix ou que é isso ou aquilo. Não. Melhora seu nível de consciência, que esses discursos todos não vão fazer eco no teu discernimento. Porque o seu discernimento já visualizou as coisas como são. E não é que você tem verdade absoluta, não é isso não. Mas o teu discernimento não deixa dúvida. É muito importante estar aqui, senão nós não estaríamos aqui. Nas saídas do corpo ao longo do tempo, eu tenho encontrado consciências espirituais avançadas que sempre falam para mim, cresce, melhora, rapaz. Aproveita a chance de estar na Terra e aprende o máximo que você puder. O discurso de consciências avançadas é diferente do que as pessoas falam aqui embaixo. Eles sempre orientam, valoriza a vida na Terra, que não é fácil, tem muita coisa pesada, mas é o estágio onde você tem que estar e é o nível que você tem que estar na série do que você precisa. Eventualmente, nós seremos atraídos para climas melhores, por evolução, por esforço, por consciência. E é isso o que eu tenho para dizer hoje na mensagem desse primeiro bloco no programa. E lembrando que eu não tenho verdade absoluta, eu estou há décadas nessa caminhada espiritual, estou muito contente de estar na Terra, mesmo sabendo que eu vim de outro lugar. E por que que eu estou contente? Eu estou trabalhando com o que eu mais amo, a parte espiritual. E isso me deu consciência de mim mesmo, me trouxe discernimento. E o meu discernimento não me permite fugir da vida, nem negar a vida, nem achar que a natureza dá salto. O discernimento está me mostrando, precisa estudo, trabalho, perseverança, lutar dentro da gente mesmo. Acontecem reveses, como já aconteceu com tantos mestres ao longo da história. Agora, eu pedi o Eury para me avisar, quando tivesse faltando um tempo para terminar o primeiro bloco, eu trouxe aqui o livro Flama Espiritual, que está esgotado há muitos anos, né? O Eury tem um, né, Eury? Eu dei um para o Eury quando saiu, em 2008. E eu trouxe um texto, na verdade dois. Eu vou ler um agora no final do primeiro bloco e um outro no final do segundo bloco. Como sempre, usando a nossa trilha sonora do programa, Camel, a música Landscapes. O texto se chama O Une e o Verso, Interdependência Vital. E eu acho que esse texto cai bem com as reflexões que eu estava passando aqui para vocês. Então, por favor, se puder fechar os olhos em casa e me permitir chegar com a leitura desse texto aí para você, pode ser que no momento certo, na sintonia certa, por um poder maior invisível a nós todos, palavras sadias possam levar discernimento para você, uma música de fundo possa levar amor ao seu coração. Quem sabe nesses minutinhos de olhos fechados, escutando, esse texto possa ser bom para você e filtra tudo por discernimento. Não tem que aceitar nada, não. É sensibilidade, é sintonia. E uma parte de você dentro do seu coração já sabe disso tudo. O problema todo é a mente cheia de teoria, essa ou aquela. Seu coração sabe. Escuta você mesmo por dentro. Vai ser igualzinho as palavras desse texto aqui. Vamos lá. Me dá um retorno melhor, Eury. Todos nós somos co-participantes da vida universal. Nossos pensamentos se somam na economia mental. Nossos sentimentos se unem ao sentimento dos outros e nossas energias se misturam no grande oceano psíquico. Afetamos e somos afetados por cada ser. Interagimos, mesmo sem perceber. Somos mais do que imaginamos. Somos mais do que pensamos e sentimos. Fazemos parte da luz universal. Nós e as estrelas, no coração do todo. Somos viajantes e nossa viagem não tem começo ou fim. Somos consciências espirituais. Somos um tesouro de luz em forma de gente. Não nascemos nem morremos, só entramos e saímos dos corpos perecíveis. Como ensinava o mestre Krishna, o espírito é eterno, nada pode feri-lo. O fogo não pode queimá-lo. Nem a água pode molhá-lo. É o eterno em forma de homem. Assim como um dia veio, ele também vai e volta e vai novamente. Ah, isso é certo. Como é certo que somos mais do que supomos. Nenhum cadáver jamais portará o brilho do eterno em seus olhos vidrados. E nenhum espírito jamais será enterrado ou cremado. Sete palmos de terra não seguram a essência, que é imortal e sempre prossegue. E o maior incêndio só destrói as coisas do homem, jamais o espírito, que voa para além, para outros planos, onde os cinco sentidos não chegam e só o coração espiritual sabe ir. A criança e o velho, ambos são espíritos. O homem e a mulher, polaridades da vida. O grande e o pequeno, apenas referências. Todos nós, partes do mesmo todo. O escritor e o leitor, dois versos vivos no multiverso, versos do todo. O macrocosmo e o microcosmo, também versos do mesmo um. Ou, melhor dizendo, os nossos corações e o coração do todo, tudo um. O une e os versos, lados da mesma moeda, ou seja, o universo. Talvez por isso Jesus tenha ensinado que não caia um fio de cabelo que o Pai não saiba. Ele sabia da interdependência de todas as coisas e seres. Ele via isso, pois conhecia o coração do homem e sentia o coração do Eterno. Esse mesmo Eterno que somos nós, em forma de gente. Esse texto, pessoal, chama-se O Une e o Verso, Interdependência Vital. E ele é extraído do meu livro Flama Espiritual, que está esgotado há muitos anos, que é um livro muito caro de reeditar, porque ele é todo em papel especial, capa dura, com 20 imagens coloridas do artista Cláudio Gianfardoni. Está esgotado há muitos anos, fica muito caro fazer essa edição. Anos atrás, quando eu fiz essa edição, o seu Eberhardt me ajudou financeiramente para poder fazer o livro como edição de autor. O livro nunca entrou em livraria, esses anos todos, só lá nas palestras que eu faço no IPPB, que o livro era vendido para os alunos, até que esgotou. E eu não vejo o livro em sebo, quem tem não vende, é incrível. E o livro tem mensagens muito boas. Esse texto eu vou colocar daqui a alguns dias lá no site do IPPB, ippb.org.br. Ele vai entrar logo na sessão inicial, que aparece na telinha que fica girando, talvez textos do mês ou textos especiais. Eu vou colocar ele lá. Daqui a alguns dias vocês poderão pegar lá no site do IPPB se alguém gostou desse texto. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem um outro texto que eu selecionei para ler também no final. Nesse primeiro bloco, falei para vocês de reflexões conscienciais em relação à temática espiritual. Claro, a minha visão particular sobre isso do meu jeito, que não é o seu jeito. Seu jeito é o seu. Você deve usar discernimento, filtrar tudo e ir usando discernimento ver se está certo ou errado. E principalmente o que você sente no seu coração em relação a tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você escuta. É aqui dentro que parte de você pode reconhecer algo como verdadeiro. Usa discernimento, consciência, sentimento legal, que aí vocês vão conseguir perceber o que está na medida do bom senso e o que está faltando em inteligência, bom senso, o que é informação sadia e o que é informação distorcida. E aí cada um faça o seu próprio juízo de valor sobre aquilo que está vendo, escutando e lendo, e aí todos nós vamos caminhar melhor, sem enganos, porque o discernimento vai claramente mostrar o que está correto na caminhada da gente. Eury, estamos em cima? Bom, nós vamos fazer um intervalo. Na volta, eu já vou mudar a temática. Eu vou falar sobre a projeção de hologramas extrafísicos por parte dos mentores espirituais e também alguns recursos que espíritos pesados usam para tentar atrapalhar as projeções extrafísicas das pessoas. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e eu me esqueci de falar com vocês logo no início do programa, que eu comecei já falando da temática, que está comigo hoje aqui o Eury, cobrindo a folga do Tomás. E como vocês viram no primeiro bloco, ele não adiantou o relógio, ele é um cara do bem, um cara da luz não é igual o Tomás, que faz essa sacanagem. Então, obrigado, Eurico, que você não... É melhor nem elogiar, pessoal. Vai que no segundo bloco ele tem uma recaída, né? Eury, palmeirense. O Eury não perde um jogo do Palmeiras aqui em São Paulo, gente. Jogo do Palmeiras que não tem o Eury, isso não existe. Né, Eury? Vamos lá. Pessoal, existe uma técnica usada extrafisicamente que eu já vi muitas vezes fora do corpo. Muitos de vocês que são médiums ou clarividentes também já viram. Há relatos disso em toda a literatura espiritualista, seja nos livros de saídas do corpo, os livros sobre mediunidade, os livros sobre clarividência ou de percepções parapsíquicas. É o seguinte, a mente, o corpo mental, tem a capacidade de pensar, né, e irradiar pensamentos, porque a natureza da mente é criar pensamentos, e esses pensamentos tomam uma determinada forma, na aura mental em torno da cabeça da gente. E isso foi chamado na teosofia de formas pensamento, no ocultismo de formas mentais, por exemplo, já na área espírita, formas ideoplásticas e os nomes mais variados. Mas o termo forma pensamento acabou pegando na literatura espiritualista de forma em geral. Quando a forma mental é mais serena, mais tranquila, ela tem uma vibe um pouco mais sutil, mais tranquila, porque não tem a carga emocional característica nossa aqui na Terra, porque é um pensamento mais refinado, sereno, sem emoção, mas com amor. Amor não é emoção, é estado de consciência. Então, uma forma mental pura. Agora, quando a forma mental é sobre alguma coisa que envolve desejo ou emoções, ela surge no corpo mental do ser pensante, em frações de segundo ela é revestida de matéria, ou energia do plano astral, matéria astral que eu quero dizer, vibrações do plano extrafísico que refletem as emoções. E aí essa forma mental fica composta, porque ela tem a ideia original, mas está revestida de desejo ou energias do plano astral, muito apropriadamente chamado de plano dos desejos, seja na Rosa Cruz ou em algumas áreas ocultistas. Então, onde eu quero chegar? Extrafisicamente, uma consciência desencarnada pode criar uma forma mental para uma determinada finalidade específica. Ora, se é um mentor extrafísico, um guia espiritual, um amparador, num nível elevado, a forma mental que ele vai irradiar é pura, não tem carga emocional. A carga emocional é característica da gente nos planos mais densos. Já em níveis mais avançados, é sentimento unido com inteligência, de forma serena e tranquila, principalmente num plano mental. Mas eu estou considerando ainda o plano astral adjacente à Terra, com seus diversos subníveis, mais densos, médios e mais sutis. Presenças espirituais elevadas vão emanar formas mentais sutis. Presenças extrafísicas densas, pesadas, emanam formas mentais revestidas de terror, horror, desejos obscuros, criando coisas horrendas, né, deformadas. E seres humanos, que somos nós, entre o mais avançado e o mais atrasado, já que a gente está no meio, emanamos formas mentais de tudo quanto é tipo. Alguém na meditação pode emanar uma forma serena, mas num outro momento que ela está agitada, pode emanar uma forma mental toda carregada de emoção desencontrada. Então o ser humano tem altos e baixos, suas formas mentais em torno da aura da sua cabeça reflete isso. Então, considerando seres espirituais elevados, projetam formas mentais sutis e quando eles operam junto com pessoas que saem do corpo, que são projetores ou projetoras, os antigos viajantes astrais, ou trabalham com médiums, ou sensitivos de cura, e daí por diante, há uma conexão. Então, eles vêm aos níveis mais densos e interagem com as pessoas, né? Numa inter-relação entre planos. O que que eles fazem, então? Projetam determinadas formas mentais, muitas vezes na frente da pessoa projetada, fora do corpo, para que, ao olhar para essa forma mental, ela entre na mesma vibração, que é uma vibração elevada. Muitas vezes, esses mentores projetam essas formas mentais por sobre a cama da pessoa quando ela está lentamente despertando, voltando do sono para a vigília, naquele pequeno estado alterado de cochilo, voltando do sono, que é o que a medicina chama de hipnopompia, e ali, naquele momento, a pessoa vai despertando e aparece uma imagem projetada sobre ela. Pode acontecer também na ida do sono, naquele pequeno estado transicional alternativo, que é um estado alterado entre a vigília e o sono, que é o cochilo da ida do sono, que a medicina chama de hipnagogia. Tanto na ida do sono quanto na volta, nesses estágios intermediários, podem ocorrer flashes de clarividência, porque a pessoa está num ligeiro estado alterado. Mentores, sabendo disso, projetam imagens para que a pessoa, por um instante, veja essa imagem, sabendo decodificar e interpretar o simbolismo da imagem, a mensagem vem para algum desenvolvimento da pessoa. Quando é fora do corpo, é projetado diretamente na frente dela. Muitas vezes o mentor está num plano elevado e a pessoa fora do corpo está num plano intermediário. Então ela não vai ver o mentor que está em outro plano, mas ela sabe que está sendo monitorada e acompanhada de outro plano. E muitas vezes aquela presença elevada se comunica com a pessoa projetada por telepatia. Vários de vocês que experimentam saídas do corpo sabem disso que eu estou falando, que é a linguagem telepática. Ela pode vir de um outro plano para você sem você ver o agente que emanou aquele pensamento, que está em outro plano. Outras vezes, quando o mentor está frente a frente com a pessoa, não é necessário projetar imagem alguma, mas estando em planos diferentes, esse mentor pode usar para harmonizar a comunicação entre os dois uma imagem projetada. Aí entram os hologramas, que são construções psíquicas mentais projetados por uma inteligência sobre uma pessoa. E esses hologramas, eles, eu já comentei aqui em outras vezes para vocês, podem ser de divindades representando atmosferas egrégoras. Por exemplo, o Eury. Suponha que o Eury é cristão. Para ele, a referência de Jesus é a máxima dentro da tradição que ele abraçou e respeita. Então, um mentor, sabendo que o Eury é apaixonado por Jesus, esse mentor plasma a forma do rosto de Jesus enorme, como um holograma todo pontilhado de luz do rosto de Jesus, pelo menos historicamente o que tem de registro para isso, barbudinho, a moda nazarena, né? Se bem que Jesus é muito mais do que uma forma que um dia ocupou aqui, mas a referência histórica aqui é essa, é religiosa. Então ele projeta a figura de um holograma. O Eury vai acordando e vê o rosto de Jesus brilhante na frente dele. Isso é uma forma de comunicação, não tão falada quanto a comunicação mediúnica mais convencional, mais clássica. Pode acontecer também, um grupo espiritual está reunido e você olha por cima da atmosfera do grupo, por cima do local onde eles estão reunidos, se o grupo é cristão, o rosto de Jesus enorme plasmado em cima em forma de holograma, significando inteligências extrafísicas que superintendem aquele grupo e protegem, e ligadas nessa vibração, projeta esse holograma para que no plano espiritual, quem quer que passe e veja aquilo, saiba que aquele grupo é protegido por esta atmosfera. Aí já seria um holograma grande. Por exemplo, um grupo de yoga ou um grupo hindu. Aquele grupo está reunido por cima do grupo, no astral, invisivelmente, pode aparecer o caractere Devanagari do mantra Om, no original, significando que aquele grupo é protegido por esta atmosfera. E daí por diante, os simbolismos naturais, por exemplo, vamos supor um grupo de Umbanda, e aquele grupo se reúne em determinado lugar, e por cima do grupo, naquela atmosfera, aparece o bastão de Oxalá, que é chamado de Opaxorô, que é um símbolo clássico, e aparece o bastão luminoso por cima, ou o rosto de Oxalá. Então, essas são referências em forma de hologramas plasmadas dentro de uma egrégora. Agora, o que eu estava comentando antes é a parte pessoal. O Eury vai acordando e vê aquele holograma plasmado. O Eury sai do corpo e vê esta imagem plasmada. Então, é claro que não somente eu falo isso, existem até autores de livros que falam nisso, cada um do seu jeito. Eu estou falando dentro do contexto espiritual, que é a área de ação que eu trabalho. Então, pode acontecer, gente, tá? Os hologramas plasmados em forma de chakras, e é isso que é o ponto focal que eu quero chegar agora para vocês. O Eury está meditando, ou está trabalhando seus chakras num trabalho bioenergético. Um mentor de outro plano projeta na frente do Eury um holograma de alguém sentado na mesma posição de frente para ele, ou o duplo da imagem do Euri projetada, com a imagem dos chakras acesos em frente, para que o Euri sentado, vendo essa imagem em frente, possa reproduzir nele mesmo a ativação dos chakras que está sendo plasmada na frente dele. É uma forma de ajuda que um mentor dá, projetando um holograma com chakras acesos numa figura humanoide em frente à pessoa. Aí a pessoa olha e reproduz aquilo nela mesma. É uma forma de trabalho com chakras por entre planos. Na questão do yoga clássico e do hinduísmo, onde surgiram os yantras clássicos dos chakras e dentro os bijas mantras e divindades específicas da Índia, muito comum também o mestre espiritual, o rishi, o sábio, projetar em frente ao yogi uma figura, um holograma com os yantras dos chakras, do alto da cabeça até a base da coluna, os 7 yantras dos chakras, com os bijas mantras, as letras e caracteres do sânscrito dentro de cada um deles. E daí vai, são maneiras diferentes de trabalho entre planos que não são tão comentadas. No nosso caso aqui, ocidentais no momento, é mais comum um mentor projetar a imagem em frente com as figuras vivas dos chakras para que você possa se espelhar nisso e aí seus chakras também se ampliarem. E esse é o foco principal de eu estar comentando com hologramas para vocês. Na saída do corpo, o mentor, estando de frente com a pessoa, ele trabalha diretamente, mas se ele está em outro plano e a pessoa está projetada fora do corpo, no duplo etérico aqui da Terra, no ambiente humano, ou no ambiente intermediário, às vezes até no ambiente denso, o mentor projeta a imagem humanoide de um corpo humanoide com os chakras aceso. Então está ali o Euri projetado, a lucidez dele não está muito boa, ele, se não se concentrar bem, vai ficar semiconsciente ou inconsciente naquela projeção. O mentor de outro plano, sabendo disso, projeta na frente dele um holograma, sabe, de uma imagem humanoide com os chakras acesos. O Euri olha e fala, opa! Aí acende os seus chakras astrais, os para-chakras, e aí recupera a lucidez. São mecanismos anímicos, mediúnicos e projetivos que eu estou explicando aqui para vocês. É uma das funções do programa, explicar essas características dessas atividades extrafísicas. E que legal estar aqui, estar podendo fazer isso aqui em aberto com vocês. Euri, por favor, quanto tempo temos aí? Porque a gente vai parar quando faltar 8 por causa do texto. Tá bom. Ok. Eu estava conversando também antes com um rapaz aqui no saguão da rádio e ele me perguntando qual seria a melhor maneira de limpar a atmosfera de uma casa, se eu conhecia alguém que poderia ir lá fazer uma limpeza energética. E conversando com ele, eu senti que não era isso. E aí, é claro, conversei claramente com ele e falei, cara, vai que você está sentindo um peso dentro da sua casa, não é porque a atmosfera da casa estava pesada. Às vezes o peso está com você ou com alguém da casa e se reflete no astral da casa. Às vezes não é a casa que está precisando de uma limpeza, pode ser você, pode ser a pessoa que mora com você, familiares em geral. E ele falou, o que eu posso fazer? Todo dia senta quietinho, eleva os seus pensamentos a um poder maior do que tudo, dentro daquilo que você acredita. Cada um tem a sua referência. Se é cristão, pense em Jesus. Se é budista, pensa no Buda. Se é umbandista, pense em Iemanjá. Você não segue linha nenhuma, pensa na luz do sol, no universo, mas alguma coisa que seja além do umbigo do seu ego, ou do meu, ou de qualquer um, para que a consciência eleve o padrão. E aí, estende as mãos para frente, visualiza um sol em cada mão vivo e nas pontas dos dedos pequenos sóis, mas vivo. Não faça uma visualização de energia com energia parada. Energia é movimento, atividade. Estende as mãos e enche luz. Não precisa ser só o cômodo onde você está, não. A casa inteira, pela força do teu pensamento, das tuas mãos, por alguns minutos. Enche de luz. Faça isso todo dia por um mês, no mínimo, com disciplina. Pensamento forte, pensamento elevado. Isto tende a limpar o ambiente, porque se existirem presenças extrafísicas pesadas, elas não vão ficar num ambiente que está mais claro, mais energizado. O pessoal que gosta de trevas e obsessões não suporta a luz. Não é que isso seja um embate da luz contra a treva, não. Eles não suportam a luz porque diante da luz as coisas ficam às claras. Então, tramóia, as coisas escondidas ficam visíveis. O poder da luz não é o poder do ego da gente. O nosso ego é trevas. O poder da luz é o superior em nós, trabalhando e nos tornando veículo dessa luz, para que o que seja trevoso seja diluído, primeiro dentro da gente, depois em torno, quiçá no mundo. Mas você precisa estar nessa luz, como estado de consciência. Não é para lutar contra a treva ou esmagar a obsessão. Nada disso. A luz pela luz, a natureza da luz é irradiar. Simplesmente isso. Com esse pensamento sadio, emane essa luz que você mesmo pode limpar seu ambiente. Agora, é claro, existem ambientes tão carregados que a pessoa, às vezes, não consegue fazer isso. Existem situações de família muito pesadas que aí não adianta fazer isso. Eu estou colocando de que alguém fazendo essa profilaxia de encher o ambiente de luz melhora muita coisa. Ok, Eurino, no tempo? Bom, selecionei mais um texto do livro Flama Espiritual e agora quero compartilhá-lo com vocês. Se chama No Céu do Coração, a mensagem das mensagens. E eu vou deixar de novo a música Landscapes do Camel novamente, porque o Eury adora essa música. Ele falou, não toco outra música se não for essa, né, Eury? Virou a trilha sonora da leitura dos nossos textos. Eu vou ler então para vocês, se puder fechar os olhos de novo, só para prestar mais atenção nessas palavras. É uma mensagem com um teor diferente da que eu li no primeiro bloco e espero que seja útil para vocês, para a gente concluir hoje esse programa aqui. No primeiro bloco eu falei de reflexões conscienciais e agora no segundo de hologramas e mecanismos energéticos. Vamos lá, No Céu do Coração, a mensagem das mensagens. Não é lá em cima que se recebe alguma mensagem, e nem é cá embaixo, nem em canto algum do espaço. É no céu do coração que o lance rola. É no espaço entre os sentimentos verdadeiros. Não há quem possa crescer por alguém. Ninguém canta igual. E nem os guias espirituais são capazes de transformar alguém. Eles sabem que isso é tarefa íntima e intransferível. Mas eles podem passar toques legais. E se a pessoa se tocar, realmente as coisas mudam. No entanto, quem poderá fazer teimosia virar sabedoria? E é dentro de um, de cada um, que o lance acontece. Há muita confusão ancorada no porto das tolices humanas. E muitas embarcações furadas e sem firmeza no casco. Em lugar de consertar o próprio barco, as pessoas reclamam. E pior, clamam aos céus como se fossem vítimas das marés kármicas. Quem é esperto e desperto já descobriu a verdade. Só cresce quem se esforça. E quem sabe isso já descobriu a mensagem em si mesmo. E mais, ficou contente, e os seus guias espirituais também. A vida passa, como tudo no universo. Quando o corpo cai, o espírito sobe. O corpo beija o solo, a consciência beija as estrelas. Isso está escrito no céu de cada coração. Foi o Papai do Céu que escreveu com letras de luz. Basta ler em si mesmo. Nem lá em cima, nem aqui embaixo. O lance é dentro de cada um. E quem descobre isso, compreende e fica feliz da vida como deve ser. Esse texto eu também tirei do livro Flama Espiritual. E eu estava pensando que já estava bem no finzinho do programa, porque acostumado com o Tomás que adianta o relógio, o Eury falou, ainda tem uns minutos. Eu falei, não acredito, Eury está fazendo milagre, ainda tem tempo. Beleza, eu acho que eu vou pedir à diretoria da rádio para trazer você para o turno da noite, quinta-feira, para você fazer ao vivo comigo. Está rendendo o tempo, eu não acredito. Então ainda dá tempo de explicar algumas coisinhas. Olha que legal. Seguinte, talvez vocês já tenham lido o que eu vou falar agora, porque isso é recorrente na literatura espiritualista em geral, notadamente na parte hermética ou esotérica. Você participa de um templo iniciático. E você, para entrar no templo, você pode ter uma senha de passagem, você pode ganhar um nome iniciático dentro daquele contexto, pode haver um símbolo que você faça com a mão, um mantra pré-estabelecido, um toque no pulso ou em algum ponto de determinada maneira, revelando que a outra pessoa também está dentro da mesma vibe. Então existem palavras de passe, senhas, tudo dentro da parte esotérica há milênios, desde a antiguidade. Então, a partir disso, em alguns livros ocultistas, principalmente antigos, se falava que uma pessoa, ao sair do corpo, só poderia ter acesso aos planos avançados, aos templos iniciáticos no plano espiritual elevado, ou a passar por portais elevados entre planos, se ele tivesse filiação a uma ordem hermética que clássica de pessoas encarnadas, porque ele seria iniciado e poderia frequentar templos espirituais durante o sono. É claro que isso é possível, mas isso é relativo, porque tem gente que não está filiada a templo nenhum da Terra e tem acesso a templos no astral, porque já fazia esse acesso antes de descer para a Terra. E, de repente, nem precisa estar num grupo iniciático para ter o acesso que ela já tinha antes. Ela é conhecida. Então, vou dar uma dica para vocês. Diante de um portal extrafísico ou de um guardião de passagem, ou diante da entrada de um templo espiritual, se tiver um guardião, você não precisa de uma palavra de passe ou uma senha, que pode até ser útil em algum contexto aqui dos homens. Mas nós estamos falando do plano espiritual, que dispensa convenções, galardões, medalhas, nome iniciático, indumentária. O que se vê é a luz que cada um carrega. É o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela é. Estamos falando do plano extrafísico e não das ilusões aqui debaixo da matéria. Então, muitas vezes, eu ganhei o acesso para passar por portais extrafísicos para outros planos e os guardiões que estavam ali fossem espíritos mentores ou devas, seres elevados, que muitas vezes eu vi, ou em ambientes extrafísicos, que se eu entrasse era um templo espiritual onde eu poderia aprender algo. Sabe o que eu fiz, pessoal? Eu não fazia senha nenhuma. Eu simplesmente abria o meu chakra cardiorrespiratório, estendia minhas mãos, né, o chakra cardíaco, enchia, transformava num sol de amor o meu peito, irradiava energia, o meu frontal também, e ficava de frente para o portal, para o guardião, falava, minha palavra de passe é a luz que eu carrego. Se você achar que é justa, me deixa passar. Se você achar que eu não sou verdadeiro e leal, me faz voltar. Eu sempre passei dessa feita, porque é a luz do coração que me revela, não é nome iniciático, não é tipo de roupa que eu estiver usando, é o caráter da pessoa. É isso que era chamado antigamente de caráter de luz, é a tua verdade interna, é o que você carrega de coisa boa em você. Não precisa nem fazer nada, o guardião já viu sua energia, mas às vezes ele quer que você também saiba disso. Fala, qual é a palavra de entrada? Fala, a palavra de entrada é a luz do meu coração. É esse passe maravilhoso que eu estou dando a favor da humanidade. É o que eu estou tentando fazer. Tenho defeitos, você deve estar vendo, guardião. Mas tem um monte de coisa legal, que é a parte espiritual. E sem ela eu estaria perdido. É em nome dessa luz espiritual que eu peço permissão para passar e aprender um pouquinho aqui. É isso que eu tenho feito ao longo dos anos. E é claro, existe uma antecedência de outras vidas e do plano espiritual antes de descer para cá, de mexer com isso. Mas eu garanto para vocês, a senha para entrar num plano superior é a luz que você carrega nos seus pensamentos e sentimentos. É isso que é o real. Chegamos ao fim, Eury? Gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo, escutando o programa. Um abraço.